Olá. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2021, o Brasil tinha aproximadamente 11 mil pacientes com hemofilia do tipo A e 2.200 com do tipo B. Estima-se que mais de 90% dos pacientes sejam homens. Mas por quê? E como diferenciar um sangramento convencional de uma hemorragia hemofílica? Eu sou Alexandre Bueno e você está ouvindo Saúde Consciência. No episódio de hoje, converso com Sueli Meirelles Rezende, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora. Obrigado pela participação aqui no Saúde Consciência. Professora, pode começar explicando o que caracteriza a hemofilia?
Então, a hemofilia é uma doença hemorrágica. E a hemofilia, ela pode ser adquirida ou hereditária, congênita. Então, nesse caso, em geral, a mãe transmite para o filho a doença, ela porta o gene mutado e ela transmite esse gene mutado para o filho. Então, é o que a gente costuma falar que é uma doença hemorrágica ligada ao cromossomo X, porque é a mãe, em geral, que transmite. Isso ocorre em aproximadamente 50 a 70% dos casos. Nos outros 30 a 50% dos casos, essa mutação ela ocorre intraútero daquela criança, né, filho ou filha que está sendo gerado. Então, quando ocorre no menino, como o menino, homem, só tem um cromossomo X, ele nasce com a doença. Quando ocorre numa mulher que está sendo gerada, ela tem dois cromossomos X, então ela nasce como o que a gente chama de portadora de hemofilia. E essa mulher, em geral, ela transmite para as gerações seguintes, ou pode transmitir, se aquele cromossomo X dela for transmitido para as gerações seguintes. Tá? Da mesma forma que a mãe transmitiu para o menino, nesses 50% a 70% dos casos. Então, essa é a hemofilia que a gente chama de hereditária ou congênita, tá? Que é a maior parte dos casos.
E hemofilia adquirida, professora? Em que circunstâncias ela aparece?
A hemofilia adquirida, ela é adquirida, ela não é genética, né? Então, isso aí é mais raro, ela é uma hemofilia mais rara, mas ela pode ocorrer quando as pessoas têm o quê? Um câncer, uma doença reumatológica, e podem ocorrer também sem nenhuma doença associada. Esses casos são mais raros e costuma ser uma doença de apresentação um pouco diferente. Tem hemorragia também, mas as hemorragias têm um caráter um pouco diferente da hemofilia que é adquirida geneticamente.
Entendi. E para além dessa diferenciação, a gente tem também hemofilia do tipo A e do tipo B, certo?
Tá? Então, a hemofilia, né? Não falei exatamente aqui, ela ocorre por deficiência do fator 8 da coagulação, então isso a gente chama de hemofilia A, ou ocorre por deficiência do fator 9 da coagulação, que é a hemofilia B, né? A hemofilia A, ela é cerca de 5 vezes mais frequente que a hemofilia B, que é mais rara ainda do que a hemofilia A. Então, a hemofilia A hereditária ou congênita, ela comete uma pessoa em cada 5 a 10 mil, sendo então uma doença rara. A hemofilia B acomete uma pessoa a cada 40 a 50 mil pessoas. Então, ela é mais rara ainda. Tá? As duas, elas se apresentam com o quê? Com hemorragia.
Certo. E ainda que seja uma ocorrência muito rara, é possível que uma mulher seja hemofílica ao invés de apenas portadora do gene, professora?
Sim, esse conceito, esse é importante, Alexandre, essa sua pergunta, porque mulher hemofílica é raríssimo, tá? A prevalência é de uma a cada 100 mil pessoas. Mas quando a gente fala que uma mulher é hemofílica, o que, que nós estamos falando? Que ela tem uma mutação, né? Ou o DNA dela está mutado nos dois cromossomos X, tá? Então, ela precisa ter recebido um cromossomo X de um pai que provavelmente tem hemofilia, e um cromossomo X de uma mãe que é provavelmente portadora de hemofilia. Então, você veja, essa situação é muito rara, mas isso pode acontecer. E a gente tem aqui no nosso serviço, inclusive, pacientes diagnosticadas em que a gente conseguiu fazer o exame de sequenciamento e identificamos a mutação no fator 8 nos dois cromossomos. Então, é uma mulher que a gente chama de uma mulher hemofílica. Entretanto, a maior parte das mulheres que muitas vezes as pessoas falam que é hemofílica, ela não é hemofílica, ela é portadora do gene da hemofilia. Portanto, só um cromossomo X dela está afetado. Só que essas mulheres, dependendo de algumas situações genéticas, elas podem ter o fator 8 muito baixo também, né? Então, nesse caso, ela pode ter sangramento. E algumas têm o fator 8 abaixo de 40%, e hoje a gente considera essa mulher como uma mulher hemofílica, independentemente da questão genética que está envolvida de um ou dois cromossomos afetados.
Entendi. E quais são os principais sintomas manifestados pela doença?
Depende. Se for uma doença que é considerada grave, quando o nível desses fatores está muito baixo, abaixo de 1%, o valor normal é acima de 5% no sangue, essas criancinhas começam a ter hemorragia desde muito cedo. Quando? Por volta de 1 ano de idade, quando começam a andar. Elas começam a andar e aí a junta vai inchar a articulação, principalmente do joelhinho delas, né? Pode cotovelo, pode dar manchas roxas no corpo. Então, isso é quando a gente suspeita, o pediatra, às vezes a mãe leva no pediatra, ele fala, isso aí pode ser uma doença hemorrágica, né? Então, essa suspeita ela é muito importante. Quando as crianças têm o nível mais alto de fator 8 ou 9, acima de 2, 5%, aí a doença pode ser menos óbvia. Aí ela pode acometer as pessoas numa idade acima da idade de lactente e podem também se manifestar durante uma cirurgia, depois de uma extração de dente, né? Depois de um trauma, uma queda, um acidente, e aí essa pessoa pode sangrar além do normal, e aí a gente precisa pensar que aquilo ali pode ter uma hemofilia que não foi diagnosticada antes na vida dela.
E como a doença é diagnosticada, professora?
Então, uma vez que tem suspeita, o médico, né, ele vai pedir a dosagem do fator 8 ou do fator 9 da coagulação, isso é feito em laboratório clínico. Não é qualquer laboratório que faz, mas vários fazem essa dosagem. E através desse exame, quando vem abaixo de 50%, a gente suspeita que aquilo ali pode ser hemofilia. É claro que tem outras doenças da coagulação que podem também cursar com esses fatores abaixo dos 50%. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças da coagulação também.
Entendi. E assumindo que o paciente tenha um tratamento adequado, é possível que ele tenha uma vida normal?
Consegue viver uma vida muito próxima do normal hoje, no século XXI. Como eu te disse, para os pacientes que começaram, principalmente, que são graves e que começaram a profilaxia a partir de 2012 no Brasil, isso é uma vida muito próxima ao normal. Óbvio que ainda exige uma infusão aí endovenosa, 2 a 3 vezes na semana, mas muito diferente do que a gente via quando eu era residente em hematologia, quando eu comecei minha carreira como hematologista lá atrás, né, trabalhando na Fundação Hemominas na década de 90. E na década de 90 a gente teve também a contaminação dos produtos plasmáticos pelo HIV e pela hepatite C. Então, a gente viu isso, eu vivenciei isso na minha prática clínica, né, de ter muitos pacientes que infelizmente faleceram ou muitos pacientes que desenvolveram hepatite C com cirrose hepática e que hoje ainda esses pacientes estão aí, porque também, graças ao SUS, hoje a gente tem o tratamento antiviral para hepatite C, que cura uma boa parte das hepatites, então esses pacientes todos têm indicação de fazer esse tratamento. Então, eu penso que a gente, nos últimos 20 anos, principalmente no Brasil, a gente evoluiu muito no tratamento da hemofilia. E graças a isso, os pacientes têm uma qualidade de vida hoje que é muito diferente. Infelizmente, os pacientes que são mais velhos, né, ainda carregam com eles essa sequela de um tratamento que ainda não existia na época deles.
E como é feito esse tratamento, professora? Ele está disponível no SUS?
O tratamento da hemofilia, ele vem mudando muito nos últimos 40 anos, para melhor, felizmente. Então, eu costumo dizer que a hemofilia tem um futuro brilhante, um presente brilhante, um futuro ainda mais brilhante em termos de tratamento. Porque quando a gente pensa nos pacientes que a gente ainda vê que são mais idosos, acima aí dos 30, 40 anos no Brasil, esses pacientes eles têm muita sequela de sangramentos, que principalmente ocorreram para dentro das juntas, das articulações e musculares. Muitos deles terminaram a vida em cadeira de rodas ou usando muletas para caminhar. Ou com sequelas muito importantes da parte musculoesquelética. Felizmente, hoje, né, nos últimos 10 anos, vou colocar aqui, no Brasil, com o advento da profilaxia primária e secundária, esses indivíduos não têm mais essas sequelas motoras. Então, a profilaxia primária e secundária no Brasil, ela foi implementada pelo Sistema Único de Saúde em 2011 e 2012. Então, a gente tem aí hoje 12 anos, mais ou menos, de implementação. Então, as crianças que estão aí até 12 anos de idade, que têm hemofilia grave, tanto A quanto B, todas têm indicação e recomendação para estarem fazendo profilaxia. Como que a profilaxia é feita? No caso da hemofilia A, hoje no Brasil, essa criança recebe infusão do fator 8 3 vezes na semana, mais ou menos, 2 a 3 vezes na semana. A infusão é venosa, então essa criança ou vai ao centro de hemofilia para receber essa infusão, ou a mãe e o pai aprendem e ela também aprende para, a partir dos 7 anos, ela mesma se autoaplicar. Né? No caso da hemofilia B, como a meia-vida do fator 9 é mais longa, esses indivíduos recebem de 1 a 2 vezes por semana.
Entendi. E de que forma esses fatores são produzidos para o tratamento?
Ótimo. A gente tem duas fontes de produção do fator 8 e fator 9. A primeira delas, que é a mais antiga, é de origem plasmática. Então, como é que isso é feito? O doador de sangue vai no banco de sangue, doa sangue. A partir de lá, o banco de sangue separa os componentes do sangue. Então, a parte amarelinha, que a gente chama de plasma, que não tem células, ela é congelada e vai para uma fábrica que vai produzir o fator 8 e o fator 9. A partir daí, você junta várias porções de plasmas de vários doadores, mistura isso tudo, que passa por vários processos industrializados, inclusive de inativação de vírus, inclusive de testes para ver se aquele plasma não tem HIV, não tem chagas, não tem sífilis. Então, todos esses testes são feitos, hepatite. A partir daí, esse produto é liofilizado, então ele vira um pozinho, ele é colocado num frasco e quando ele vem para o paciente usar, ele é diluído em água destilada e aplicado na veia. Então, essa é a fonte plasmática do fator de coagulação. A fonte recombinante, ela é feita no laboratório. Então, na década de 80, o gene do fator 8 e fator 9 foram clonados. Então, a partir daí, conseguiu-se produzir tanto o fator 8 quanto o fator 9 dentro de um laboratório. Então, a gente usa bactérias, vetores para produzir esses fatores. Depois, eles são industrializados em grandes porções, que são células que produzem e são também liofilizados, inativados, passa por vários procedimentos industrializados e aí viram também liofilizado num frasquinho, que também o indivíduo vai tomar dessa forma. Então, as fontes são diferentes, os fatores são muito próximos, eles não são iguais, mas eles são muito próximos em termos de biológicos e vão fazer exercer a mesma função.
E existe alguma outra forma de tratar a doença além desses fatores intravenosos, professora?
Fora do Brasil, nos países de mais recursos, o tratamento também pode ser feito com um remédio que a gente chama de emicizumab. Esse remédio é um anticorpo monoclonal, que ele mimetiza o fator 8, então aí é só para hemofilia A, hemofilia B não recebe esse tratamento, E ele entra na via da coagulação mimetizando o fator 8 e fazendo o papel que o fator 8 deveria fazer, mas que não está ali no caso da hemofilia A. Então, esse medicamento, ele meio que revolucionou o tratamento da hemofilia no mundo, porque ele pode ser usado para pacientes que têm hemofilia A, tanto que tem inibidor quanto que não tem inibidor, que é um anticorpo que é produzido contra o fator 8 em alguns pacientes. E nos países desenvolvidos, em alguns deles, por exemplo, no Reino Unido, 85% dos pacientes com hemofilia A estão usando esse medicamento. É. No Brasil, esse medicamento está incorporado pela Conitec para uso somente para os pacientes com hemofilia A que têm o inibidor, que é esse anticorpo que em torno de 30% dos pacientes com hemofilia A desenvolvem anticorpo contra o fator 8 infundido. Então, o Brasil acabou de aprovar bem recentemente, então quer dizer que os pacientes nessa condição eles vão receber o emicizumab. O emicizumab é um medicamento subcutâneo e o paciente recebe uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou a cada uma vez por mês. Então é maravilhoso, porque a qualidade de vida e a facilidade de uso é muito importante para... E ele é altamente eficiente. Né? Então, é muito próximo da profilaxia do fator 8, provavelmente um pouco melhor, porque o paciente sangra muito menos do que com fator 8. Então, é essa grande novidade que a gente tem, que, né, provavelmente vai chegar aqui no Brasil em algum momento para os pacientes todos com hemofilia A, que a gente ainda não tem, infelizmente, incorporado devido ao alto custo da medicação.
E você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.fmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
Perfeito, professora. E a senhora também foi coautora de um guideline internacional para o tratamento da hemofilia, certo? Pode contar um pouquinho como foi esse processo?
Eu fui convidada para coordenar esse guideline pela Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia. Então, aí veio a pandemia em 2020, né? Mas a gente começou a organizar esse guideline em 2019, no final de 2019. Então, em 2020, nós constituímos o que a gente chama de um painel de especialistas para implantar, né, para desenvolver esse guideline. Então, são painéis de especialistas do mundo todos, então a gente precisa ter uma representatividade global, assim como uma representação de pacientes. Então, a gente teve 14 especialistas do mundo todo em hemofilia participando desse guideline e 3 pacientes. Esses especialistas são, né, europeus, americanos, australianos, indianos, chineses. Então, praticamente um de cada localidade. E eu e um colega holandês coordenamos o guideline. E a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia contrata, então, uma empresa que é especializada na metodologia de se fazer um guideline, uma diretriz, baseada num método que a gente chama de GRADE, que é um método muito conhecido mundialmente. Então, esse método, ele basicamente o que ele traz é uma padronização da forma como você vai fazer e levantar uma diretriz. Então, ele tem regras para você levantar a literatura, ele tem regras para você redigir um guideline, ele tem regras de conflito de interesse dos especialistas que estão participando. Então, a gente segue todos os princípios do GRADE, que hoje é o mais aceito para que a gente possa fazer uma diretriz que seja confiável e com o mínimo de conflito de interesse possível.
E a senhora tem algum exemplo para nos dar das diretrizes que foram estabelecidas nesse trabalho?
A gente respondeu a perguntas que são muito relevantes e que orientam a melhor forma de tratar um paciente com hemofilia A ou B. Né? Então, a gente considerou também tratamentos que poderiam não ser disponíveis em países com menos recurso. Então, isso é um ponto muito positivo. Por exemplo, dando exemplo, a profilaxia em hemofilia, ela é feita com dose alta, dose intermediária ou dose baixa. Quanto maior a dose, mais caro fica. Né? E só uma parte aqui, por que isso é importante? Porque o tratamento da hemofilia ele é altamente dispendioso. A gente pensar que um paciente, por exemplo, que está usando o emicizumab, vou dar o exemplo do emicizumab, o emicizumab é uma medicação que custa aproximadamente R$800 mil por ano para um paciente com uma hemofilia que tem 70 quilos, mais ou menos.
Então foi um processo bastante longo, né? Como que ele evoluiu, professora?
Esses processos de construção de diretrizes, eles são muito longos. Eu já participei de outros, inclusive de outras sociedades, da Sociedade Americana de Hematologia. Eu participei de uns 2 ou 3 guidelines como membro do painel, não como coordenadora, né, nessa situação. E são guidelines que demoram em torno de 3 anos para ficarem prontos. Esse nosso, da hemofilia, demorou 4 anos, porque teve a pandemia no caminho. E esse é um problema para os guidelines, porque se você pega no caminho uma nova terapia ou uma mudança grande no tratamento de uma doença, você é atropelado pela tecnologia, né? Ótimo que seja assim, mas você vai ter que, a partir daí, desenvolver uma atualização desse guideline rapidamente. Então, essa é uma questão que a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia já está focada nela para lançar um guideline 2.0, né, atualizado, que possa responder também essas demandas dos tratamentos mais novos que estão chegando aí.
Agradeço novamente a participação da professora Sueli Rezende. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. E siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde, e até a próxima!